dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 4 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Silas Monteiro, Lucas Lapa, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Aurélio do Temporada Livre, Wilson Pimentel, Rodrigo Palma, Ricardo Soares, Fred, Éder Paes da Vetex e Cris do Enotas. Se você também acha que vale a pena contribuir aqui com o podcast dando a partir de R$ 1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Amazon, que desistiu de vender os botões Dash de pedidos imediatos. O que rola é que desde 2015 a Amazon vendia esses botões, né, de coisas como lâmina de barbear, sabão em pó, comida congelada e tudo mais. E a ideia é que quando a pessoa estivesse com sabão em pó, por exemplo, né, pra acabar, ela apertasse esse botão e pronto, tava pedido um novo lá pra ela receber em casa. Aí, segundo a Amazon, o que aconteceu foi que a utilidade desses botões caiu, né, conforme os objetos domésticos conectados foram evoluindo, e ela achou melhor, né, acabar com a coisa toda, porque tava começando a não dar prejuízo, né, mas tava meio irrelevante lá pro mercado. E enquanto isso, no mercado de transportes, a Lyft conseguiu ser mais rápida do que a Uber anunciou, né? Conseguiu mandar o documento lá para fazer o IPO. Nesse documento, ela comenta para o SEC, que é o Regulamento do Mercado Financeiro Americano, que teve um faturamento de US$ 2,2 bilhões no ano passado, crescimento de 100% em relação a 2017. E ela comentou também que antes de tirar o dinheiro lá repassado para motoristas, o faturamento foi bem maior, né? Foi de US$ 8 bilhões. Ela comentou que ao longo do ano passado foram feitos mais de 1 bilhão de trajetos na plataforma dela, mas por outro lado, disse também que fechou o ano com prejuízo de US$ 911 milhões, aumento de 32% na comparação ano sobre ano. Aí, por fim, ela falou que hoje tem um market share de 39% nos Estados Unidos, né, aumento de 17% em relação a 2017, e falou também que espera conseguir faturar pelo menos US$ 100 milhões quando estrear lá, de fato, nessas ações na Bolsa de Nova York. E já que o assunto é carro, deixa eu comentar que a Tesla anunciou que vai fechar todas as concessionárias dela ao redor do mundo para passar a vender só pela internet lá os carros dela. Ela fez esse anúncio junto da confirmação de que baixou em vários milhares de dólares os preços dos carros Model 3, Model S e Model X, e disse também, né, que só vai conseguir começar a bancar esses preços mais baratos, cortando ainda mais os custos lá da operação da companhia. Aí, junto desse anúncio, ela explicou também que de agora em diante vai passar a mandar mecânicos e suporte, né, para a casa do cliente, ao invés de fazer o cliente ir para a loja dela para conseguir arrumar o carro, e confirmou, né, também que infelizmente vai demitir funcionários por conta aí do fechamento das concessionárias pelo mundo. Agora, falando em mudança de planos, ontem a startup espanhola Glovo anunciou que encerrou as operações dela aqui no Brasil. A Glovo, para quem não conhece, né, era uma concorrente de serviços tipo Rappi e Uber Eats, e ela comentou que foi essa concorrência aí justamente que levou ao encerramento, né, das operações dela aqui no Brasil. Ela falou que o mercado brasileiro é extremamente competitivo e por conta disso vai passar a focar as operações dela na região para outros países aqui da América Latina. E já que o assunto é Brasil, deixa eu comentar que a Asus anunciou alguns dos telefones dela que vão receber Android Pie, né, que são vendidos por aqui. Ela disse que a lista inclui os Zenfones Max Pro, Max Plus, 4 Selfie, 4 Max, 5Z e 5, e tem uma certa confusão sobre outros aparelhos aí que apareceram nessa lista. Isso porque na relação completa, além do nome do produto, tem um código também, né, de cada aparelho, e alguns desses códigos que aparecem por lá são diferentes dos códigos, né, dos telefones aqui no Brasil. Então a lista também traz o ROG Phone, os Zenfones Max Pro M2, Max M2, Max M1, Live L1, Live 5Q, mas os códigos não batem, né? Então o pessoal tá meio confuso em relação a isso, aí você espera a própria Asus falar, né? Se eles vão receber o update também ou não aqui no Brasil. Bom, e agora eu vou falar sobre a Netflix, que segundo o Hollywood Reporter, tá pensando em fazer um lançamento bem grande do filme irlandês do Martin Scorsese nos cinemas. Essa notícia vem dias depois do filme Roma da Netflix, né, ter sido vencedor lá do Oscar de algumas categorias, e isso incomodou um pouco o mercado mais tradicional, né, mais atrasado na verdade, que fala que o Roma é filme de TV e não é filme de verdade, não pode ganhar Oscar, umas bobagens assim, né. Aí essas opiniões bem atrasadas, né, têm gerado muita discussão nos bastidores do mercado, e talvez parcialmente por conta disso a Netflix queira fazer barulho com o lançamento do irlandês, colocando uma exposição bem grande aí nos cinemas, né, ao redor do mundo. Agora, uma outra parte dessa motivação é do próprio Martin Scorsese, que faz um lançamento mais tradicional também, né, para colocar o filme dele nos cinemas ao redor do mundo, talvez por medo, né, de que não ganhe Oscar no ano que vem. Bom, continuando esse assunto de filmes, pintou uma ação bem divertida da National Geographic para promover o filme Free Solo, que por sinal é muito bom, né? Ganhou até Oscar, é de melhor documentário. O que rola é que o Free Solo é um documentário a respeito de um alpinista, né? Sem dar muitas informações por aqui para não estragar o filme de ninguém. E por conta disso, a National Geographic tá liberando o filme de graça, mas só para quem subir, né? Ficar na altitude lá para conseguir ver o filme. Então, na verdade, a ideia é que a pessoa comece a assistir ao filme no térreo, né? Depois vai subindo, né? Pega um elevador, uma escada e coisa assim. E aí, a cada metro que ela subir, mais um minuto do filme é liberado. Então, para ver o filme inteiro, ela tem que subir 97 metros, porque, claro, né? O filme tem 97 minutos. Aí, caso você queira participar dessa brincadeira, né, você consegue ver o filme de graça no site climbtowatch.com, o link tá aqui na descrição. Mas caso você não queira fazer isso, ela falou que vai estrear o filme no dia 9 de março e fica de novo minha recomendação para você ver, porque ele é muito bom de verdade, é bem tenso, é bem legal. Na última sexta-feira, a Microsoft anunciou um recurso bem útil para o Excel do Android, que é o reconhecimento de planilhas fotografadas lá pelo usuário que assina o Microsoft 365. Então, na prática, isso quer dizer que agora o pessoal do Android consegue fotografar uma tabela de um livro, né, um documento impresso também. O Excel remonta essa versão totalmente editável lá na planilha, né, para o pessoal conseguir mexer no Excel, que é uma coisa bem bacana, né, bem interessante. Aí, junto desse anúncio, a Microsoft soltou também um GIF, né, que mostra o processo todo lá de tirar a foto e depois conseguir mexer imediatamente na planilha, lá editável, com tudo preenchido. E ela disse também que está trabalhando nesse recurso para lançar no iOS para quem também assina lá o Microsoft 365. Bom, e agora o assunto é o Twitter, que confirmou na sexta-feira que está testando um recurso de ocultar respostas lá da pessoa que recebe quando publica um tweet. O que acontece é que depois que o usuário posta alguma coisa, toda a resposta que ele recebe, né, começa a aparecer lá de forma aberta para todo mundo, e isso é um problema, né, muitas vezes, porque no Twitter tem bastante troll que só quer saber de fazer barulho, chamar atenção, né, ser mal educado lá em público, né, porque, sei lá, faltou abraço na infância. Aí, por conta disso, o Twitter tá pensando, né, em dar pro pessoal controle sobre as respostas que aparecem lá no tweet que é publicado, o que essencialmente ia ser mais um jeito é de conseguir moderar a experiência do Twitter, que nem já tem de bloqueio, né, de usuário, também de silenciar as pessoas. Interessante isso aí, vamos ver se lança de verdade. Seguindo com as notícias sobre redes sociais, o Facebook já confirmou para alguns parceiros que está fazendo uma criptomoeda que vai ser usada lá no WhatsApp. Alguns desses parceiros contaram para o New York Times que o Facebook quer fazer essa oferta inicial nos moldes do Telegram, né, que conseguiu fazer uma oferta inicial de criptomoedas bem sucedida aí no ano passado, e eles disseram também que a ideia, pelo menos do Facebook, é fazer essa oferta inicial até a metade do ano que vem. O Times falou também que o Facebook está conversando já com casas de câmbio para começar a operacionalizar a coisa toda, e eles disseram também que o Facebook está trabalhando, né, para deixar o valor da criptomoeda um pouco mais estável que o Bitcoin, né, que sempre foi bem imprevisível lá para quem opera com isso. Quem sempre escuta aqui o Loop Matinal deve lembrar, né, de quando eu comentei que as vendas de CDs e vinis também estavam aumentando, ao mesmo tempo que as vendas de músicas no iTunes nos Estados Unidos estavam caindo. Essa foi uma tendência que começou a ficar bem clara nos últimos anos, né, nos relatórios anuais e trimestrais, semestrais também da Associação Americana de Gravadoras, e eis que agora aconteceu, né, as vendas de CDs e vinis ultrapassaram as vendas dos iTunes, só que de novo, nos Estados Unidos. A associação falou que ao longo do ano passado, as vendas por iTunes representaram 11% do faturamento das gravadoras e vendas de CDs e vinis representaram 12% do total, e aí, pra surpresa de ninguém, né, o streaming de música foi a maior parte lá, a maior fonte de renda, com 75% do total. Com isso, o streaming de música conseguiu mais do que dobrar o dinheiro, né, que eles dão lá pros artistas num espaço de 3 anos, e ao mesmo tempo, os músicos tiveram uma outra boa notícia, né, que é o fato das vendas físicas estarem aumentando porque elas dão mais dinheiro lá em relação às vendas do iTunes. E falando na Apple, na sexta-feira pintou uma notícia que diz que a Foxconn começou a cortar salários e bônus por conta das vendas abaixo do esperado lá dos iPhones. O que aconteceu foi que nesses últimos meses a Apple teve que cortar o pedido, né, de fabricação de iPhones, e por conta disso a Foxconn, claro, né, ganhou menos dinheiro com a fabricação. Aí, para conseguir compensar isso tudo, né, a Foxconn começou a reduzir a jornada de trabalho lá do pessoal da fábrica, e por conta disso, agora o pessoal que trabalha na fábrica da Foxconn tá ganhando em média, né, 25% a menos do salário que ganharia, né, se tivesse tudo bem lá com as vendas de iPhones. E por último, hoje eu vou falar sobre o Google, que atualizou o relógio do Android com integração com o YouTube Music. Isso quer dizer que agora quem assina o YouTube Music consegue escolher músicas específicas, né, para conseguir acordar lá com o alarme do relógio no celular, que é uma coisa que tinha já para quem assinava o Spotify, né, comentei aqui no ano passado. O Google falou que o suporte ao YouTube Music para o relógio chegou na versão 6.1 do aplicativo. Ele também disse, né, para o pessoal que mora fora, que isso vai funcionar com o Pandora, que não funciona, né, pelo menos por enquanto aqui no Brasil. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também puder contribuir com o podcast com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou! Harry Potter tá pensando em fazer uma estreia bem grande. Um filme de verdade, não pode ganhar Oscar. De volta ao roteiro, sem improviso.